Nós vamos trazer aqui um assunto que, por certo, acaba se tornando polêmico sempre que a gente levanta essa questão por aqui, que são as faltas em consultas por agendamento e também no transporte do município. As pessoas que buscam o agendamento e depois não comparecem, tanto para o transporte como na questão das consultas. Nós estamos recebendo aqui o coordenador de transportes do município, Gabriel Vieira, acompanhado da enfermeira Pâmela Nunes Amaral, para que a gente possa trazer alguns números e a realidade atual do momento nesse sentido. Como vai, Gabriel? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia, Pâmela. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Uma grande satisfação estar aqui novamente, trazendo uma pauta que é muito delicada, Paulo, referente às faltas que tem no transporte da saúde e que a Pâmela também vai trazer das faltas de consultas e exames nas unidades de saúde. Confessamos a toda a comunidade de Lagoa Vermelha que estamos muito preocupados. Ano passado, no final do ano passado, nós estivemos aqui falando sobre isso, até colocamos uma corrente do bem para que a gente pudesse ter uma melhoria, que a gente pudesse ter uma mudança significativa, positiva desses números que até então estavam acontecendo. E esse primeiro quadrimestre do ano de 2026 nos chamou a atenção o número exorbitante de pessoas que estão faltando.
Bom, Pâmela, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. E é isso aí. A gente vem hoje trazer um assunto que gera bastante polêmica, né? Porque diante do contexto que está se apresentando nesse quadrimestre, a gente está bastante assustado com a falta dos pacientes nas unidades para as consultas clínico e a parte das especialidades também.
Vamos aos números. O que, dá para falar em termos de ausência?
Nós fizemos um levantamento nesse quadrimestre e, num contexto geral, a gente teve 2.082 faltas. Isso contando entre atendimentos de especialidades, atendimento de clínico geral, odontológico, né? Então, assim, é um quantitativo bastante grande quando a gente vê que tem bastante pessoas, assim, que referem que não conseguem atendimento, que está demorando a sua consulta. E aí a gente acaba entrando no contexto de que essa pessoa, ela tira o lugar de outra pessoa, né, que poderia estar sendo atendida. E quando a gente chega na parte da especialidade, a gente tem a questão, assim, que a gente leva para os pacientes tentar o encaixe. Porém, o encaixe, ele vai te disponibilizar uma incerteza, né? A pessoa vai ter que ir lá, vamos trazer aqui até um dado bem importante do psiquiatra, por exemplo, né? Nós tivemos 118 faltas. Então, assim, às vezes a gente tenta fazer esse encaixe, mas a pessoa, ela tem que estar disponível naquele momento, talvez é o momento que ela está indo trabalhar, então não é a certeza que ela vai conseguir quando vai naquela encaixe de outra pessoa que desistiu naquele momento. Então, assim, eu acho que isso é bem importante, as pessoas terem essa consciência, como diz o Gabriel, essa corrente do bem que a gente quer fazer. Quando a gente trouxe ali no final do ano, a gente teve um certo diminuição dessas faltas. Porém, agora, a gente percebeu que nesse quadrimestre que as faltas continuam, né?
Vamos tentar entender dessas 2.082 ausências em consultas. Tem alguns casos que repete o paciente ou são todas pessoas de situações diferentes?
Olha, na verdade, eu não tenho essa informação nesse momento, mas, assim, o que a gente percebe é assim, ó, por exemplo, em ginecologista, tá? Nós temos 212 faltas. Urologistas, nós tivemos 61, endócrino, 33, cirurgia geral, isso num contexto bem, né, assim, digamos, é mais ou menos, né, 68, gastro, 25, psiquiatra, contando com os atendimentos eletivos mais CAPS, que tivemos esses 118, ortopedista, 48, clínica geral, 245, o bucomaxilo também 46 e odonto mais ou menos 235, provavelmente tem mais. Então, esses aqui são só uns números básicos, assim, de alguns atendimentos, de algumas especialidades, mas nós temos mais, né? Então, assim, isso é muito preocupante no sentido de essas ausências.
Vamos tentar fazer um comparativo em relação, Gabriel, às consultas, à ausência ao não comparecimento nas consultas e também ao não comparecimento às viagens, né? A esse transporte que vocês realizam diariamente.
É muito importante, Paulo, também frisar o seguinte para a população de Lagoa Vermelha. Todas essas requisições para essas consultas e exames, o paciente esteve na unidade de saúde retirando. E no dia não foi. Perfeito. A mesma situação acontece lá no transporte da saúde.
Solicita um transporte normal.
A pessoa esteve na regulação, pegou seu encaminhamento, agendou o transporte e no dia da viagem não foi. O que a gente pretende com isso, Paulo? Nós estamos falando de 120 dias, só que nós só tivemos 81 dias úteis, descontando finais de semanas e feriados. Então, nós temos uma média de mais de 3 pessoas que faltam consultas e exames diariamente no transporte da saúde. E um número muito maior nas unidades de saúde do nosso município. Quando a pessoa falta um transporte, Paulo, só para a população ter uma ideia, e fazendo um comparativo aqui, um exemplo. Tenho 14 pessoas para agendar o transporte lá para fazer uma viagem. Cabem tudo dentro de uma van. Chega mais 2 pessoas para agendar o transporte. São 16. Eu tenho que colocar um micro, porque a van só cabe 15. Eu coloco esse micro para levar as pessoas, porque ela é SUS, a gente tem que levar, é uma obrigação do município, ok? Chega na hora do embarque, às 5:30 da manhã, falta 3 pessoas.
Poderia ter ido com outro carro.
Poderia ter ido uma van. A diferença nesse custo operacional poderia, somado ao final de um mês, ser usado para fazer um mutirão de exames, de tomografia, que é competência do Estado, mas que o município sempre ajuda, de colonoscopia, que também é do Estado, mas que o município está sempre ajudando no sentido de acelerar o processo.
Vamos falar de números, então, de 2.082 pessoas que não compareceram às consultas e nas viagens nesses 4 meses.
Nas viagens que nós tivemos aqui, foi 166 faltas que nós tivemos em 81 dias úteis. Isso dá uma média de 2,3 pessoas, de 2 a 3 pessoas por dia que falta o transporte. Teve um dia, Paulo, que me chamou muita atenção. A gente fez um mutirão de exames lá na CEDIL, em Passo Fundo, onde 10 pessoas foram contempladas conforme a fila que estava aguardando na regulação. Nós colocamos um ônibus devido à quantidade de pessoas. Chegou no dia, 8 pessoas não faltaram. Das 8 pessoas que faltaram, 7 eram essas do mutirão de exames, que foram lá na secretaria, pegaram o encaminhamento na sua mão, foram até na minha sala, agendaram o transporte e não foram. Tiraram o lugar de outra pessoa que estava aguardando na fila, que também tem necessidade, que também está sofrendo, que também tem dor. E ainda, em muitos casos, Paulo, essa pessoa que falta, e aí um detalhe que é muito delicado, que as pessoas querem ir lá na Secretaria da Saúde reclamar e exigir que seja remarcado imediatamente.
Pois é, então eu quero entrar nesse assunto, Gabriel.
É muito delicado, Paulo,
sim,
sabe?
Eu quero entrar nesse assunto exatamente para tentar entender. Essas pessoas, Pamela, que gazeiam, que não comparecem, vocês têm o registro delas? Porque daqui a pouco pode ser as mesmas pessoas que normalmente estão cometendo esse tipo de falta de respeito até com a população.
Na realidade é assim, todo paciente que chega na unidade, agenda uma consulta, ele vai ficar registrado. Então, no momento que ele não comparece a essa consulta, ele fica como faltante. Na hora que a gente imprime um relatório, a gente consegue, sim, visualizar. Porém, nós vamos bater numa outra questão, que até então, hoje ainda a gente não tem nada regulamentado que a gente possa proibir esse atendimento novamente, né? Eu acho que aí está muito da consciência de cada um, né? Porque assim, nós também vamos, como o Gabriel relatou ali, a questão do impacto nos exames. Muito a gente tem visto, né? A gente observou a questão das filas, enfim, essa questão de exames. Mas também o que acontece? Muito das pessoas que pegam os exames vão autorizar, no dia do comparecimento no laboratório também não vão realizar esses exames. Então, eu acho que acaba gerando uma bola de neve, né? Então, o aumento, falta as consultas, aí tem a questão da falta dos exames, a falta do transporte. Então, assim, tudo acaba gerando, o contexto geral acaba sendo um contexto desfavorável para todo esse processo do trabalho, né?
Mas por esse controle que vocês têm, Gabriel, tem pessoas que chegam a já estar lá com 2, 3, 4, 5, sei lá, quantas faltas já ao longo dos anos ou não?
A gente tem o levantamento, Paulo, mas a gente também não pode divulgar e não pode expor a pessoa
não,
também.
Não, mas nesse não sentido, pedindo, não, né? Mas tem isso ou não?
Vocês tem, percebem? O controle, tudo é nominal, nós temos o sistema IPM, que ele fica tudo detalhado. A gente sabe exatamente quantas consultas a pessoa teve, aonde que ela foi, quais as especialidades. Ele é bem criterioso, esse sistema IPM que a gente tem na saúde, e ele nos favorece todos esses dados que a gente vem apresentar aqui. Então, a gente está muito bem respaldado. E Paulo, a nossa intenção de vir aqui falar desse número alarmante que a gente tem de faltas é para a gente mudar a comunicação. A gente precisa ter esse time para mudar a comunicação, aproximar mais as unidades de saúde com a população, aproximar mais a Secretaria da Saúde da população, para que a gente tenha esse entendimento. Nós conseguimos, desde a última vez que a gente teve aqui, diminuir significativamente, mas a gente tem um número alto. Qual que é a nossa preocupação? No inverno, é muita chuva e frio. O índice de faltas, infelizmente, ele pode aumentar. Esse time que a gente quer agora é para que as pessoas que tenham esse atendimento façam um esforço.
Tem que se conscientizar.
Para poder realmente ir. O que a gente quer? Que a pessoa vá na consulta, vá no exame. A gente vai conseguir atender mais pessoas, vai diminuir as queixas e reclamações que muitas vezes acontecem na saúde, mas que a gente precisa peneirar essas informações, do que realmente está acontecendo e do que realmente a gente tem ali na realidade da saúde.
Bom, eu não quero aqui mascarar essa situação, até porque os números são muito altos e o nosso objetivo é mobilizar as pessoas para a responsabilidade, né? Se diz que ia, vai.
Exato.
Tem alguns desses casos aí de pessoas que chegam antes e avisam, olha, eu não vou mais na consulta porque já resolvi minha situação, já estou bem. Nesses números, tem alguém nesse sentido, Pamela?
Não, é isso que eu queria trazer agora. Na realidade, sim, e aí a gente agradece muito essas pessoas, né? Que eu acho que é isso aí, nem todo mundo, às vezes tem algum momento que surgiu um imprevisto, né? Ok, liga na unidade, disponibiliza a sua vaga para outra pessoa, né? Porque assim, ó, a gente tem os encaixes no dia
desse
também.
Desse percentual, quantas pessoas avisam? Difícil ter esse dado,
não,
mesmo.
Não tenho como ter esse dado, porque assim, ó, esse dado, na realidade, assim, a gente vai colocar os faltantes e os atendidos, né? Então, assim, quando o paciente ele liga na unidade, a gente já, ele nos avisa, olha, não vou conseguir comparecer, preciso que remarque, as colegas remarcam, ou ele vai tentar remarcar em outro momento, né?
Bom, não querendo exagerar, mas tem alguns casos que essa consulta demora muito, ao ponto de repente, a pessoa já ter ido a óbito ou não?
Talvez as especialidades. Pode, eu não vou dizer que não, né? Não temos como colocar assim.
Quanto tempo pode demorar ali, numa média máxima, assim?
Então, o que assim, ó, nos chama a atenção? Talvez a parte de psiquiatria anteriormente, né? Porque agora a gente tá com uma nova profissional, então a gente tá com mais um profissional, na realidade, nos dando suporte. Então
chega a demorar ano ou não?
Não,
meses.
Não, porque esses atendimentos.
Falando, se me permite, Pamela, contribuir, nesse ponto que a gente está falando, não reflete nessa situação. Aqui são pessoas que foram lá retirar o encaminhamento e que foram, né, ou não foram na consulta.
Isso.
É diferente. Não é a pessoa que está esperando. Um exemplo. Eu estou esperando há um ano, faz 2 anos, mas também com essa demora. Que acontece.
Eu estou trazendo isso
acontece,
aí porque a gente,
né,
ouve, né?
Não vamos passar pano quente, acontece. Esses casos que nós trouxemos, não. São pessoas que foram lá na secretaria ou foram na unidade de saúde, retiraram o encaminhamento e não foram. É bem diferente.
E esses aqui são os casos das especialidades atendidas aqui em Lagoa, né?
Daí o período de espera
é menor.
É.
Porque a gente tem a parte do GERCOM também, que aí essa é uma regulação do Estado.
E daí tem quanto de período máximo de espera?
Depende, porque a regulação é do Estado, então não compete a nós. Por isso que muitas vezes tem esse entendimento que acaba ficando equivocado no sentido assim, quando é uma regulação que é do município, muitas vezes a gente consegue interferir no agendamento, em alguma relação, se é algum caso mais urgente. Quando é do Estado, ele depende dessa regulação de lá, do Estado mesmo, né? Não depende de nós. É claro que a gente vai ter que alimentar as informações passadas no sistema do GERCOM.
Bom, Gabriel, são gargalos que infelizmente tem aí. É, a gente tem falado da responsabilidade no trânsito, que cada um tem que fazer a sua parte. Hoje, pela parte da manhã, falamos do lixo. Cada um tem que fazer a sua parte. Aqui também vamos ter que fazer com que as pessoas se conscientizem, que daqui a pouco se agendou, que vai na viagem, que vai na consulta, que compareça para não tirar o lugar de alguém.
Exato, Paulo. O que a gente pede aqui, todas as manhãs, quem me conhece sabe, eu costumo fazer um acompanhamento dos embarques da saúde. Ali a gente conversa com as pessoas, faz sempre uma oração e eu sempre digo, pessoal, vocês não imaginam o quanto é feliz a gente ver que ninguém faltou no transporte, que todos vão ter o seu atendimento. E é nesse sentido, Paulo, e peço aqui a toda a comunidade de Lagoa Vermelha, que é um povo gentil, que é um povo acolhedor, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir diminuir muito mais esses números que vieram nos afrontar, né, com a quantidade exorbitante de faltas. A gente só pede que as pessoas compareçam na sua consulta, compareçam nos seus exames. Isso vai estar auxiliando as pessoas. Saúde é uma questão muito delicada, Paulo. Eu já estou no meio da saúde já fazem 10 anos. E eu espero que a gente consiga ter esse resultado.
Pessoal, estourou nosso tempo, mas em 30 segundos, se é possível, Gabriel, responder uma pergunta que me chamou a atenção aqui. Bom dia, pergunto para o Gabriel se essas pessoas também normalmente são pegas em casa ou elas vão no local destinado para saída?
Em casos específicos, quando a gente busca em casa, é paciente oncológico. Então, existe o detalhe dele não estar bem. Mas aí vejamos bem, é um paciente oncológico, está em tratamento de quimioterapia ou radioterapia.
Entra nesses números de ausência que você falou ou não?
Nesse daí não, é do transporte coletivo apenas que eu estou falando.
Feito. Gente, foram várias perguntas, pessoas dizendo aqui, poxa, eu estou na espera, não consigo, e aí vem essas pessoas e não comparecem. São manifestações bem importantes, uma senhora disse aqui, ó, estou esperando para fazer o exame de ressonância, e vai fazer um ano, estou na esperança de conseguir, infelizmente as pessoas quando são liberadas não fazem. Então são vários comentários que tem aqui. Obrigado pela participação.
Obrigada,
de vocês.
Paulo, e assim, pedimos que, encarecidamente, que as pessoas nos auxiliem nesse contexto.
Certo. Gabriel, obrigado e bom trabalho lá.
Obrigado, bom trabalho a todos, uma ótima semana.
Certo. Gente, olha, eu sei que foram vários comentários e todos relevantes aqui, a gente entende a participação dos ouvintes e principalmente a revolta com aqueles que estão se ausentando nessas consultas e nas viagens, e é um assunto muito importante. E cada um precisa fazer a sua parte para que a gente possa reduzir esses números e beneficiar o maior número de pessoas que necessitam possível. Intervalo e voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Dr. José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Anunciamos um grande avanço no tratamento dos cálculos urinários. Ureterorrenoscopia flexível, uma técnica minimamente invasiva, transformando o tratamento dos cálculos urinários. Os cálculos, especialmente no ureter e nos cálices renais, são fragmentados e removidos sem necessidade de incisões. A recuperação é rápida e menor morbidade. Consulte com o Dr. José Davi Cartabil na Clínica Saúde no Edifício Lombardia. WhatsApp 99988-6073.
Você sabia que existem exames laboratoriais periódicos essenciais para a saúde da mulher? Magnésio, funcionamento muscular, controle do estresse, qualidade do sono, PSO, sangue oculto, exame de prevenção ao câncer de intestino. Cuide da sua saúde com exames preventivos. Laboratório Biolab. Fone Whats 54 3086 1161.
A tua Rádio Cacique.
Em seguidinha tem a nossa unidade móvel aqui na nossa programação com a participação do Daniel Zantucci. Um instante só.
Berg Beer, distribuidora de chope, o delivery que a sua festa ou evento precisa. Atendemos Lagoa Vermelha e região, praticidade e agilidade. Quando pensar em um chope gelado, pense Berg Beer. Chope em litro e barril de 15, 20, 30 e 50 litros. Peça seu chope da Berg Distribuidora no fone 99708-6808.
Cindy Lojas informa. Quando você compra nas lojas de sua cidade, você ajuda a aquecer o mercado local, gerando empregos e fomentando a nossa economia. Aqui tem aquela loja que te deixa levar amostras para experimentar em casa. As que fazem promoção toda semana. As que facilitam as trocas. As que te atendem de forma personalizada. E as que fazem tudo isso junto. Compra em Lagoa. Você faz o comércio mais forte. Cindy Lojas, incentivando o comércio da nossa região.
Hora certa.
8:50.
A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Capão Bonito do Sul informa. As renovações de receitas de medicamentos de uso contínuo serão realizadas exclusivamente às quartas-feiras, no turno da manhã.